Bem-vindos a O Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa e à troca respeitosa de perspectivas plurais sobre as questões mais fundamentais do nosso tempo. E hoje nós vamos fazer um exercício de imaginação, mas baseado em fatos muito reais.
Vamos lá.
Imagine uma prefeitura que recebe milhões em recursos para construir uma unidade básica de saúde. Aquela clínica de ponta, sabe? O prédio é erguido, a fita inaugural é cortada com direito à festa, banda, tudo.
O pacote completo para sair na foto do jornal da cidade.
Exato, o pacote completo. Mas aí, 2 anos depois, o lugar é basicamente um depósito gigante e vazio, cheio de macas enferrujadas. Por quê? Porque ninguém calculou, lá no início, como pagar o salário dos médicos e enfermeiros que trabalhariam ali.
Pois é. Essa é a imagem perfeita do colapso no planejamento público. O concreto está lá, no vinho, mas a saúde não está.
É sobre isso que vamos debater hoje, baseados em relatos reais e numa análise profunda do dia a dia das secretarias de saúde municipais do Brasil. A nossa grande questão central é a seguinte: na gestão pública de saúde, qual é o fator determinante para o sucesso e a sustentabilidade?
Isso. O foco tem que estar no fortalecimento das bases gerenciais, tipo aquele monitoramento diário minucioso e o controle social.
Ou será que a única saída para um sistema totalmente engessado é uma injeção agressiva de inovações tecnológicas, como o uso de drones, telemedicina, serviços aeromédicos, para forçar a quebra dessa burocracia?
E essa resposta define basicamente se o cidadão vai ser atendido hoje ou daqui a 6 meses, né?
Sem dúvida. E a minha posição aqui, eu sou muito clara sobre isso. A inovação sem uma base sólida de avaliação de resultados e, principalmente, sem sustentabilidade financeira, é puro desperdício. É o ralo por onde o dinheiro público escorre. Essa ilusão do novo tem destruído os orçamentos.
Eu já enxergo por um prisma completamente oposto. Intervenções inovadoras e novas infraestruturas não são um luxo, sabe? Elas são, na verdade, a única alavanca capaz de tirar a gestão pública da inércia. A hiperfocalização em ter um planejamento perfeito e relatórios impecáveis frequentemente é o que paralisa a máquina.
O problema, na minha visão, de culpar essa busca pelo planejamento perfeito é que a maioria dos municípios não faz nem o básico. A grande falha que os relatos nos mostram é uma confusão crônica entre monitoramento e avaliação.
Como assim? O sistema já monitora, não monitora?
Ele coleta dados cegamente. O burocrata vai lá e preenche aqueles relatórios quadrimestrais enormes só para enviar aos órgãos de fiscalização, tipo o Tribunal de Contas, para cumprir tabela. Mas ninguém senta para avaliar. Avaliar é parar, olhar para aqueles números e dizer: peraí, estamos indo para o abismo, a gente precisa mudar a rota. E o exemplo da UBS vazia que eu mencionei na abertura é a prova definitiva disso. Infraestrutura sem avaliação é um passivo, não é um ativo.
Nossa, a tragédia da UBS vazia é inegável, com certeza. Mas a leitura que você faz penaliza o avanço. A falha ali não prova que a busca por infraestrutura ou por inovação está errada.
Não.
Não, prova apenas que o sistema de contratação é engessado. Pensa comigo, se o gestor municipal for esperar o ciclo orçamentário inteiro se alinhar perfeitamente à realidade da folha de pagamento, ele não constrói um metro quadrado. A adoção de ações disruptivas é o que salva vidas no tempo real, enquanto os relatórios estão lá sendo preenchidos nas gavetas.
Mas como uma ação disruptiva salva vidas se o município não tem a mínima capacidade para manter essa ação operando no mês seguinte?
Porque a inovação obriga o sistema a se adaptar a ela. É uma ruptura necessária. Vamos olhar para a evidência do Serviço Aeromédico Estadual que está detalhado no nosso material base.
Tá, o caso dos helicópteros.
Isso. Quando implementaram helicópteros de resgate com bases em Maringá, Londrina, Cascavel, choveram críticas gerenciais. O pânico dos burocratas era um modelo de contrato, porque o Estado pagava um valor fixo mensal pela disponibilidade da aeronave.
Mesmo que ela não voasse em dias de chuva.
Exatamente. Mesmo sem ocorrências no dia.
Claro, porque pagar sem usar soa como um absurdo orçamentário, né?
Para quem só olha a planilha, sim. Mas a inovação forçou a barra. Hoje, tentar operar a rede de urgência no interior sem esses helicópteros é impensável. Se o gestor tivesse esperado o tal do monitoramento perfeito das horas de voo para justificar cada centavo, centenas de pessoas que sofreram traumas em rodovias não teriam chegado vivas aos hospitais. A inovação puxou a gestão para o século XXI a fórceps.
Olha, o resgate aeromédico é um caso de sucesso fabuloso, eu admito. Mas ele é a exceção que confirma a regra. E sabe por que funcionou?
Por causa do choque tecnológico.
Não, porque foi implementado numa esfera estadual, com um orçamento gigantesco para absorver esse custo de disponibilidade. Nos municípios, que é onde a saúde básica realmente acontece, tentar forçar a barra com tecnologia sem base operacional gera um vácuo financeiro desastroso. É como comprar um avião sem ter piloto.
Ah, você está puxando o exemplo do drone institucional, imagino.
Com certeza. É o exemplo perfeito. Uma prefeitura decidiu inovar. Foi lá e comprou um drone caríssimo, tipo 280 mil reais, para fazer mapeamento de áreas. Mas não havia planejamento de recursos humanos nenhum. Ninguém na secretaria sabia pilotar o negócio.
É, essa história é complicada.
E sabe qual foi a grande inovação do gestor para resolver isso?
Ele entregou para alguém sem qualificação técnica?
Ele entregou na mão do próprio filho um equipamento de quase 300 mil reais. O resultado? O drone caiu na primeira semana.
Nossa!
Pois é, gerou um custo de conserto de 40 mil reais. Aí tentaram de novo, caiu de novo. O custo final beirou os 400 mil reais. E hoje o equipamento é sucata dentro de uma garagem da prefeitura. Então, quando a ânsia pela vitrine tecnológica atropela a capacidade técnica, você não está forçando a máquina para o futuro. Você está queimando dinheiro na praça pública.
Espera aí, calma lá. Classificar isso como ânsia por inovação é brigar com o alvo errado. O que você acabou de descrever não é uma falha metodológica da tecnologia. Isso é improbidade administrativa. É nepotismo misturado com irresponsabilidade total.
Mas isso acontece.
Acontece? Mas a gente não pode usar um crime de má gestão pontual para ditar a regra e frear a adoção de tecnologias vitais. A ausência de método afeta tudo, não só a tecnologia.
Sim, mas a tecnologia potencializa o dano quando não há método, porque ela é muito mais cara.
Mas vamos falar de como os drones devem operar, então. O material relata o uso de drones com software de mapeamento para sobrevoar áreas de difícil acesso e encontrar focos de larvas do mosquito da dengue. Sabe, em caixas d'água destampadas, telhados, terrenos baldios inacessíveis. Em alguns casos, o drone, de forma autônoma, já solta pastilha de veneno lá dentro.
Certo.
Onde o agente de saúde humano fisicamente não consegue entrar, a tecnologia entra e mata o foco. Ou pegue a telemedicina, que ataca de frente as filas gigantescas. O monitoramento tradicional adora registrar essas filas em gráficos super coloridos, mas não resolve nada. A tecnologia destrói o gargalo físico.
Ninguém nega que a ideia do drone soltando pastilhas seja brilhante. A questão mecânica aqui, que não pode ser ignorada, é: quem comprou a pastilha? E quem assinou o contrato de manutenção do software do drone?
A gestão, horas.
Sim, mas a inovação não opera no vácuo. Ela depende de um ecossistema financeiro respirando lá na base. E é aqui que a nossa discussão precisa dar um passo atrás. A gente precisa olhar para como o dinheiro flui. Ou melhor, como ele não flui na prática.
Ah, você está falando do repasse constitucional, né?
Exato. A espinha dorsal da saúde municipal no Brasil depende de uma regra bem básica. 15% das receitas de impostos locais, como o IPTU, precisam ser transferidos automaticamente para o Fundo Municipal de Saúde. Mas o que a realidade dos relatos nos mostra? Os prefeitos não fazem esse repasse automático.
É, eles seguram o caixa.
Eles retêm o dinheiro, o IPTU entra, cai no caixa central da prefeitura e fica lá. Aí o secretário de saúde vira literalmente um pedinte dentro da própria administração. Ele tem que implorar pela liberação de verbas gota a gota só para comprar gaze, enquanto o caixa central faz manobras contáveis para fechar o mês. Como a gente vai debater plataforma de telemedicina se o gestor precisa pedir licença para usar os 15% que já são da saúde por lei?
É um estrangulamento político clássico das prefeituras.
E você não resolve estrangulamento político com helicóptero ou com drone de última geração. Você resolve consertando a base democrática do financiamento, com controle social forte. Os conselhos de saúde precisam atuar como verdadeiros observatórios sociais.
Mas os conselhos?
O conselho existe para abrir a conta bancária do fundo, cruzar com a arrecadação do IPTU e obrigar o repasse. Só que o material denuncia falência disso também. Prefeitos nomeiam cidadãos leigos ou amigos próximos apenas para ter quórum e assinar atas de reuniões que muitas vezes, veja bem, nem aconteceram. Se não consertarmos a força do Conselho Municipal para blindar o orçamento básico, toda inovação será um castelo de cartas.
É. A narrativa do controle social é muito bonita na teoria. Um conselho forte fiscalizando o fundo, lindo. Mas, na prática, os conselhos de saúde viraram moedores de engajamento cívico. Os relatos mostram exatamente o que acontece quando um cidadão comum bem-intencionado senta numa cadeira dessas.
Ele tenta fazer a diferença.
Ele tenta. Ele quer debater a falta de médicos. Mas, de repente, ele passa 4 horas ouvindo os burocratas discutirem o tamanho da fonte na ata da reunião anterior. Ou o porquê da licitação do papel higiênico ter atrasado 6 meses. A burocracia afoga completamente o ímpeto daquele conselheiro. Em uma ou duas reuniões, ele desiste, vai embora e não volta mais.
O que apenas facilita a vida do gestor mal intencionado que quer manter o orçamento na obscuridade.
Exatamente. O sigilo burocrático vence pelo cansaço. Sempre vence. Então, como contornamos isso se o cidadão não tem paciência para decifrar diários oficiais incompreensíveis? Novamente, a inovação traz a solução ao subverter a lógica. O texto propõe uma alternativa de transparência radical que eu acho muito interessante.
Qual?
A instalação de um painel de LED gigante, digamos de 200 metros quadrados, bem na entrada da cidade ou na praça principal. Um painel exibindo dados da saúde em tempo real. Qual o orçamento exato hoje? Quantas pessoas estão na fila da ortopedia? Quantos médicos faltaram ao plantão naquela manhã?
Um placar da saúde pública escancarado na praça.
Pense na pressão que isso gera. O conselho de portas fechadas é ignorado pelo prefeito, facilmente. Mas um telão gigante expondo as filas para todo mundo que passa de carro, isso obriga o prefeito a repassar os 15% do IPTU no dia seguinte. O choque tecnológico cria um controle social que nenhuma ata de reunião jamais conseguiria.
Olha, o telão chama atenção. Claro, eu não discordo disso. Mas quem vai ficar olhando para o telão de LED na praça se a unidade básica do bairro dele está de portas fechadas? A pressão pública sem uma avaliação estratégica por trás não gera soluções sustentáveis, gera apenas reações midiáticas.
Você acha que a transparência piora as coisas?
Não é isso. Mas se você bota a fila no telão, o prefeito não vai sentar com a equipe e desenhar um fluxo melhor de triagem. Ele vai se desesperar, vai contratar qualquer empresa terceirizada a peso de ouro, sem licitação, com a justificativa da urgência, só para zerar a fila temporariamente e tirar o nome dele do bendito telão. E no mês que vem, o fundo municipal quebra de vez.
Você presume que a pressão sempre gera o caos administrativo?
Eu presumo que a pressão sem método gera ações burras. E isso nos leva, sabe, da teoria política do orçamento direto para o chão de fábrica, para a linha de frente do combate às epidemias. É lá que fica impossível negar que a avaliação metodológica vale 100 vezes mais que a ação espalhafatosa. Vamos analisar o exemplo clássico do material sobre a dengue.
Uhum.
O que é abordagem focada apenas na ação visível. É o gestor esperar a epidemia estourar, ver os hospitais lotarem e então pedir para o Estado mandar o caminhão do fumacê rodar as ruas.
O clássico veículo soltando aquela fumaça branca pelas janelas do bairro todo.
Exatamente. Todo mundo conhece. Mas o material define o fumacê brilhantemente como a constatação da incompetência. É puro teatro de gestão. E sabe por quê? Mecanicamente, o veneno do fumacê é pulverizado no ar. Ele mata um mosquito adulto que está voando ali na hora. Mas ele também mata os pássaros, mata outros insetos polinizadores, desequilibra o meio ambiente e, o pior de tudo, o fumacê não faz absolutamente nada contra as larvas que estão na água. Ele ignora o berçário da epidemia.
É, resolve só a superfície.
Sim, no dia seguinte nascem milhares de novos mosquitos. É agir no passado.
E qual seria a abordagem de avaliação nesse caso?
O município que adota a inteligência gerencial usa as ovitraps, as armadilhas de oviposição. O mecanismo é simples e genial, sabe? É um pequeno vaso escuro com água e uma palheta de madeira que atrai a fêmea do Aedes, a aegypti. Ela acha que é o lugar perfeito e deposita os ovos ali. Os agentes recolhem essa palheta toda semana, levam para o laboratório municipal e contam os ovos com uma lupa.
Eles transformam o próprio mosquito num gerador de dados em tempo real.
Exato. Com essa leitura constante, o gestor sabe exatamente em qual quarteirão, de qual bairro, a explosão de mosquitos vai acontecer na semana que vem. Ele age no futuro. Ele direciona os agentes de campo com as velhas bombas costais de veneno cirurgicamente para aquele microfoco, neutralizando a ameaça antes mesmo que o cidadão seja picado. Não precisa de drone e não precisa de fumacê tóxico. Precisa de uma palheta de madeira e de avaliação diária de dados.
É, a mecânica das ovitraps é incontestável, admito. É uma demonstração cristalina de como a avaliação cirúrgica supera a força bruta e cega do fumacê. Mas aí eu te devolvo um questionamento puramente estrutural, voltado para a realidade.
Pode falar.
Você mapeou o quarteirão lindamente. O laboratório disse o foco está na Rua X. Maravilha. Quem vai carregar a bomba costal até lá?
Como assim? As equipes de endemia.
Essa é a teoria, né? A realidade crua que o material escancara é o colapso absoluto dos recursos humanos. Não é que falta vontade, falta gente. E esse é um problema que planilhas coloridas e ovitraps não resolvem. Estamos lidando com um abismo financeiro estrutural gravíssimo.
Você diz em relação aos salários?
Sim. O texto traz um contraste numérico arrasador. Na rede pública, o gestor só consegue pagar, na média, cerca de R$300 por uma diária médica ou por um plantão. Se esse mesmo médico atravessar a rua e for trabalhar na clínica particular de procedimentos estéticos ou numa consulta premium, ele tira R$6.000 no mesmo dia.
É... quando a gente coloca a proporção de R$300 contra R$6.000 na mesa, o abismo é violento. Como gestora municipal amarrada ao orçamento público, você olha para esses números e pensa: a guerra está perdida. Essa conta nunca vai fechar.
Não fecha nunca. E é exatamente por isso que a inovação radical deixa de ser um acessório legal e passa a ser o único bote salva-vidas. Nenhuma inteligência gerencial do mundo convence o médico a abrir mão de R$5.700 de diferença todo santo dia. Você precisa contornar essa limitação humana com experimentações agressivas no modelo de acesso. E há duas formas de fazer isso.
E quais seriam?
A primeira é quebrar a rotina. Abrir as UBSs em horários alternativos, como das 18 horas às 21 horas, focando na população trabalhadora que não pode ir ao médico às 2 da tarde de uma terça-feira.
Se o material cita isso, mas ele também avisa que quando você faz isso, a demanda reprimida explode nas primeiras semanas. A fila dobra dobrando a esquina. É um caos inicial.
Sim, o choque inicial é assustador mesmo. Porque você descobre o tamanho real do sofrimento que estava escondido no horário comercial. Mas com o tempo, o fluxo estabiliza e você quebra o paradigma de que o SUS tem que ter horário de banco. E a segunda inovação inevitável é abraçar a telemedicina sem restrições.
Telemedicina de novo?
Sim, porque se eu não consigo atrair o especialista fisicamente para uma UBS rural oferecendo aqueles R$300, eu uso uma plataforma digital para pulverizar o tempo dele. Ele atende dezenas de municípios remotos a partir do grande centro, diluindo o custo e garantindo que o paciente seja de fato diagnosticado. A avaliação tradicional diagnostica brilhantemente que o médico não quer ir para o interior. A disrupção tecnológica encontra um jeito de levar a consulta até lá mesmo assim.
Mas veja a armadilha em que estamos caindo de novo aqui. Abrir a UBS até às 9 da noite é uma ideia sensacional, desde que você tenha avaliado a retaguarda.
A retaguarda administrativa?
Sim. Se você estende o horário de uma unidade, você precisa garantir segurança armada para o local à noite, precisa de recepcionista, equipe de limpeza, pagar adicional noturno, se você simplesmente abre a porta no impulso da tal experimentação estrutural, sem calcular esse impacto milimétrico na folha de pagamento, sabe o que acontece? Em 30 dias o orçamento estoura, a prefeitura não paga os adicionais, a equipe inteira entra em greve e você fecha a unidade, frustrando a população em dobro.
É, e aí voltamos ao velho debate de que inovar custa muito caro.
Não voltamos ao fato de que planejar não é ser inimigo da ação. Avaliar a retaguarda é a única garantia real de que a inovação não vai ser só um fogo de palha para a reeleição. E isso nos traz ao grande documento que deveria guiar tudo isso, mas que infelizmente foi corrompido, o Plano Municipal de Saúde.
O calvário de todos os secretários municipais.
O material que analisamos é implacável com isso e com toda a razão. Hoje, o Plano Municipal de Saúde virou uma piada de mau gosto. Frequentemente, é só um documento de 170 páginas que alguma consultoria de fora fez copiando e colando trechos da internet.
Uhum.
O material cita casos bizarros de planos municipais que chegam a incluir metas de fomento à educação universitária para municípios que sequer possuem uma faculdade.
O famoso Ctrl-C, Ctrl-V governamental. Acontece muito.
Muito. E o verdadeiro problema desse plano municipal absurdo não é ele ter 170 páginas. A grande tragédia revelada aqui é que a burocracia brasileira treinou o gestor para produzir álibis e não estratégias. O gestor que copia metas sobre universidades não está desenhando o futuro da saúde da sua cidade. Ele está apenas montando um escudo de papel grosso para o Tribunal de Contas não multá-lo no fim do ano. A verdadeira eficácia exige que os gestores parem de produzir álibis e passem a olhar para esses relatórios com senso crítico, cruzando a meta do papel com o desespero de quem está na fila do postinho. É ter coragem de mudar a rota todo dia.
Essa é uma leitura muito cirúrgica sobre a mentalidade do álibi de papel. E eu concordo integralmente que voar com instrumentos falsos é um suicídio gerencial. No entanto, ficar com o avião no hangar a vida inteira, revisando eternamente as 170 páginas do manual de segurança, é letal para a população que está lá no mar esperando o resgate.
Entendo o seu ponto.
É nisso que eu mantenho minha posição. Sim, o rigor gerencial e o respeito ao orçamento são pilares essenciais. Mas o sistema público é refém da própria letargia. São as tentativas ousadas, os próprios fogos de palha que chocam o sistema inicialmente. Seja a telemedicina improvisada, seja o helicóptero de resgate que aterroriza os auditores financeiros, que acabam acendendo a fogueira de mudanças estruturais permanentes. O planejamento documenta a crise com precisão acadêmica, mas a inovação intervém nela com força bruta.
Olha, onde nós certamente convergimos, e o material deixa isso de forma muito clara em suas reflexões finais, é na exigência de uma nova postura humana diante de tudo isso. O gestor, o secretário de saúde, o servidor público e até o cidadão lá no Conselho de Saúde não podem mais viver no piloto automático.
Com certeza.
Viver apenas apagando incêndio, sabe? Tratando a falta do médico toda segunda-feira de manhã como se fosse uma surpresa inédita é a receita garantida para o colapso contínuo. Eles precisam ser protagonistas dessa engrenagem.
É, letargia crônica é o nosso verdadeiro adversário aqui. Não importa se a sua solução passa por afiar os instrumentos de controle orçamentário e colocar ovitraps em cada esquina, ou por instalar telões gigantes de LED na praça e contratar frotas de drones. A passividade diante de uma máquina que está paralisada é o que mata o paciente na ponta da linha. Administrar a saúde de uma cidade requer, antes de tudo, muita coragem.
Muita coragem.
Coragem para dizer um não doloroso a um projeto que seja financeiramente insustentável. E a mesma coragem para dizer sim a uma quebra de paradigma tecnológico que revira de pernas para o ar as rotinas engessadas do posto de saúde.
Muito bem colocado. Os relatos que embasaram o nosso debate de hoje oferecem um panorama vasto e muitas vezes indigesto, confesso. Mas fascinante, do abismo que é gerir a saúde no Brasil. O texto nos ensina que ter o recurso carimbado lá na conta não é a mesma coisa que entregar a cura para o cidadão. É um ecossistema complexo que exige inteligência orçamentária e audácia na mesma medida.
Sem dúvida.
Então, fica o convite para que todos nós observemos com uma lupa muito mais afiada como as nossas próprias prefeituras estão administrando os milhões repassados para a saúde todos os anos. Como eles lidam com essa eterna tensão entre fazer o básico bem feito e ter a ambição de tentar o novo? No fim do dia, a verdadeira estabilidade desse sistema ainda se mostra como o maior e mais esquivo dos desafios. Muito obrigada por nos acompanhar hoje em O Debate.